Olá, você ligado no Notícias Agrícolas. Eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o etanol. Vamos fazer aí uma retrospectiva do que aconteceu nesse mercado em 2019 e também um pouquinho das projeções já para 2020. Para ajudar a gente nessa conversa, a gente recebe aqui nos estúdios do Notícias Agrícolas o Matheus Costa, ele que é analista de mercado da INTL FC Stone. Então seja muito bem-vindo, Matheus. É um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Obrigado, o prazer é meu, é sempre bom contribuir.
Matheus, vamos começar falando de 2019 para o etanol. O que que a gente encontrou nesse mercado no ano passado que foi um ano positivo para o etanol?
Sim, né? O ano passado foi marcado por uma produção recorde de etanol. Tem sido, né? A safra Centro-Sul começa em abril, então desde abril do ano passado a gente tem observado uma produção firme de etanol. Também a gente tem observado um consumo bastante firme, né? A participação do hidratado, se a gente olhar os dados oficiais entre abril e novembro da ANP, o hidratado tá com uma participação no consumo de combustíveis do ciclo Otto bem elevada, né? Recorde. Então, de fato, o etanol foi protagonista, não somente em termos de produção e consumo, mas também em termos de preço, né? A gente teve preços atipicamente elevados ao longo do último ano, inclusive nessa entressafra agora para janeiro, a gente também está num patamar bastante elevado, recorde para os níveis, para esse período.
E aí, para puxar esse bom desempenho do etanol, a gente teve alguns componentes econômicos do Brasil, também um número interessante na venda de automóveis novos,
Perfeito.
seminovos. Explica para a gente um pouquinho qual foi o background para essa subida do etanol.
Sim, claro. O contexto econômico ele foi bastante favorável ao longo de 2019. A gente teve uma redução na taxa básica de juros, né? Isso acabou se refletindo na taxa de financiamento que os bancos fizeram, que os bancos proporcionaram às pessoas. A gente teve uma diminuição na taxa de desocupação, ou seja, essa taxa de desocupação trouxe, ainda que não por um aumento de pessoas com carteira assinada, mas sim por um aumento de empregos informais e autônomos. Trouxe um crescimento da renda e isso acabou levando, consequentemente, ao aumento da venda de veículos, né? Tanto novos quanto usados. Esse número total foi o maior dos últimos anos. Então, todo esse contexto acabou contribuindo para o aumento do consumo de combustíveis e, consequentemente, para o aumento, do etanol na demanda, né? Da demanda por etanol.
E aí, como é que você vê essas questões para 2020? A gente pode ter uma repetição desse bom momento do etanol, essa elevação de consumo de produção para 2020 também?
De modo geral, a gente está vendo um mix um pouquinho mais açucareiro em termos de produção para a safra que vai se iniciar em abril. Inclusive, a INTL FC Stone está revisando os números e deve publicar as novas estimativas em breve, ao longo da próxima semana. Em termos de produção, o açúcar tende a ganhar um pouco mais de espaço. Em termos de consumo, o hidratado tende a perder um pouquinho de espaço no share de consumo de ciclo Otto. Obviamente, como eu gosto de dizer, a gente sempre considera abril-março, né, o período para essa análise. Muito por conta de um petróleo um pouquinho mais baixo, as estimativas colocam aí o petróleo num patamar próximo ao que a gente está observando hoje. E também uma questão, a gente tem que olhar um pouco para o câmbio, até mesmo porque as perspectivas são de que o câmbio brasileiro ele consiga recuar um pouquinho em relação aos patamares atuais ao longo desse ano, né, de 2020. Observando o etanol nesse sentido, agora se a gente olhar o consumo de combustíveis de ciclo Otto, a gente tem as vendas de veículos que aconteceram no ano passado e as perspectivas de que a economia continue sendo alavancada nesse ano reforçam que as vendas podem continuar num patamar bom. Então, o ano passado e as perspectivas para esse ano devem incentivar o consumo de combustíveis do ciclo Otto.
E aí você falou dos preços do etanol em alta nesse início de ano na entre safra. Essa situação deve mudar a partir de quando que essa nova safra entraria aí no mercado?
Exatamente. Essa questão de preço, né? O que a gente tem observado é que os elevados patamares de preço de etanol podem estimular algumas usinas a adiantarem o início da colheita, né? Então, trazer a colheita para março, certo? A grande variável nesse sentido sentido é se as chuvas vão permitir que as usinas de fato ampliem, adiantem de uma forma mais expressiva a colheita em relação a anos anteriores, né? Tudo vai depender de como o clima vai se comportar em março. Na conjuntura atual, espera-se que você tenha uma moagem um pouquinho acima em março. Isso já vem sendo sinalizado há algum tempo, dada a perspectiva de preço por etanol nessa entre-safra.
E aí, Matheus, toda aquela questão de tensão lá no Oriente Médio, Irã, Estados Unidos, isso pode, de alguma forma, interferir no mercado de etanol aqui para o Brasil?
Acho que qualquer tensão no Oriente Médio sempre pode respingar no mercado de etanol, né? Na conjuntura atual, parece pouco provável, né? O preço do petróleo Brent já deu uma cedida, então eu acho que toda aquela preocupação inicial acabou sendo um pouco aliviada, e isso, por hora, não pode não trazer um impacto significativo para o mercado de etanol. Obviamente, novas escaladas podem acontecer, mas isso é uma questão de e se. Então, hoje, na conjuntura atual, a gente não vê um impacto daquele cenário observado há algumas semanas nos preços.
E aí, Matheus, um outro movimento desses últimos meses, últimas semanas no mercado do etanol é a chegada aí do RenovaBio. Muita discussão, muita expectativa por conta do RenovaBio. O que que você pode dizer para a gente sobre esse programa? O que que pode mudar no mercado do etanol com o RenovaBio?
Bom, obviamente o RenovaBio é um programa que vai visar, que visa, né, a maior participação do etanol na matriz energética brasileira. Eu já sinalizei há algum tempo que o programa ele não deve ser descreditado, apesar de um início um pouco lento, né? A gente está falando de diversas partes envolvidas nessa política, então esse começo um pouco mais lento ele tende a ser natural, como qualquer política que envolve diversos setores da economia, principalmente o de combustíveis e biocombustíveis, né, que são tão importantes para o Brasil. Então, mas ainda assim, de fato, o RenovaBio ele tende a trazer uma maior segurança para os produtores, ele tende a trazer um contexto um pouco mais favorável em termos de remuneração, até por conta dos CBios, né? Então, esse começo mais lento ele deve ser analisado com cuidado, porque é um programa novo, é um programa que envolve, como eu disse, várias partes, então a gente não pode cair em cima do programa nos 2, 3 primeiros meses, né? Então a gente precisa esperar um pouquinho e em breve ele deve deslanchar.
Então, pela sua análise, essa desconfiança que existe por parte de alguns produtores, alguns agentes aí do mercado, se dá por essa dificuldade para iniciar a implantação do programa?
Exato, o programa ainda precisa ser polido, né? Você tem alguns pontos que ainda não foram completamente definidos, isso causa certa insegurança nas partes obrigadas, que são as distribuidoras, causa certa insegurança nos produtores, mas de modo geral a gente precisa entender que é um programa de longo prazo, né? Um programa que visa aí o cumprimento das metas do Acordo de Paris. Então, é um longo prazo, tem muita coisa pela frente para a gente já descreditar agora nesse primeiro momento.
E aí, mantendo ainda nesses assuntos da polêmica, uma outra questão que gera bastante discussão é aquela possibilidade das usinas fazerem a venda do etanol direto das distribuidoras. Qual que é a sua visão sobre isso? O que que você enxerga sobre essa situação?
Bom, eu acho que essa foi uma das sinalizações para tentar diminuir um pouco do preço dos combustíveis, né? De modo geral, você tem algumas usinas que conseguem vender, que podem vender o produto diretamente para os postos, mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? Não generalizar. O ponto é que os centros consumidores próximos de algumas usinas podem não conseguir absorver, não conseguem absorver toda a produção daquela determinada unidade. Então, inevitavelmente, ela vai precisar escoar o produto para outras áreas que demandam o etanol. Ou seja, ela tem duas opções, continuar com o intermédio da distribuidora ou adquirir uma frota própria e daí fazer a própria logística. Essa segunda opção parece muito pouco provável, principalmente se a gente considera a saúde do financeiro do setor, né? Então, e até mesmo que você tem diversos volumes indo para diversas áreas a partir de uma mesma unidade, né? Então, fica um pouco complicado você achar que a venda de etanol diretamente aos postos, vai acontecer em todas as unidades a todo momento. Não, você tem uma produção que às vezes supera o que é a demanda daquele determinado polo. Então ele precisa escoar e para isso ou ele adquire uma frota nova ou ele continua intermediado pela distribuidora.
E aí, Matheus, hoje aqui no Brasil, quando a gente pensa em etanol, a gente ainda pensa muito no etanol da cana-de-açúcar. Sim. Mas o etanol de milho, ele vem crescendo, ganhando espaço, novas usinas surgindo pelo país. Você acredita aí que daqui para frente a gente pode ter um aumento da participação do etanol de milho no mercado de combustíveis?
Com certeza, com certeza. O etanol de milho está num crescimento impressionante, acho que é a palavra a se dizer. A gente saiu de 14, 15 de um volume bem pequeno para um volume muito grande, né, sendo fabricado aí pelas usinas em 19 e 20. Eu acho que o grande ponto a se notar é que, pelo menos desse futuro próximo, a gente não deve ter o etanol de milho como um competidor do etanol de cana, e sim como um complemento. Né? Você tem, então já, a gente já linkando com o RenovaBio, uma expectativa de maior de crescimento da demanda por etanol, então você também tem, além dos investimentos nos canaviais que precisarão ser feitos, você também tem o etanol de milho vindo para complementar, para conseguir suprir essa demanda adicional que a gente prevê no futuro.
Então, aquele produtor de etanol de cana que tem lá seu canavial não precisa ficar preocupado com esse avanço do etanol de milho e, de repente, perder mercado por causa disso.
Inclusive, alguns produtores de cana, algumas usinas de cana têm procurado flexibilizar a sua infraestrutura para poder produzir também etanol de milho. A INTLFC Stone tem sido pioneira nesses estudos acerca do biocombustível produzido a partir do cereal e a gente vê, de fato, diversas empresas ou querendo fazer usinas dedicadas ou querendo flexibilizar a produção de cana, a infraestrutura voltada à cana-de-açúcar para também comportar a produção de etanol de milho.
Então, Matheus, para a gente encerrar e fazer um resumo da nossa conversa, a gente vem de um 2019 bastante positivo para o etanol, tanto em produção, em consumo, em preços também. A gente entra em 2020, apesar de uma diminuição na expectativa aí de consumo, ainda promete ser um ano positivo para o produtor do etanol.
Em termos de volume, sim. A gente tem um volume razoável em termos de etanol hidratado e etanol anidro. Né? Então, por mais que a gente tenha um mix um pouco mais açucareiro para 2021, por mais que a gente tenha uma diminuição do share do hidratado no consumo de combustíveis do ciclo alto a partir de abril 20, ainda assim a gente deve ter um volume bem considerável a ser demandado.
E aí a renda desse produtor continuaria sendo positiva?
Depende de preço. E preço é talvez a variável mais difícil de estimar. Então, assim, vai depender de preço, vai depender de diversos fatores, né? E isso é algo a ser analisado um pouco mais para frente.
Matheus, muito obrigado pela sua participação, por estar aqui conosco nos estúdios do Notícias Agrícolas, ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário do mercado para etanol. E se você quiser deixar um recado ou uma mensagem final para aquele produtor que está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade, é sempre muito bom contribuir com informações. E para o produtor, eu acho que as perspectivas são positivas, o RenovaBio vem aí com uma promessa ao setor. E bom, é só esperar o programa deslanchar e a gente poder ver os impactos de verdade, né? Para a gente poder sentir como isso vai afetar o setor sucroalcooleiro brasileiro.
Esse é o Matheus Costa, ele que é analista de mercado da INTLFC Stone, conversou com a gente para traçar um panorama do atual cenário para o mercado de etanol, o que a gente pode esperar do etanol para 2020. Eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.